Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Começa agora o programa Ponto de Vista, sempre formando e informando a você e a sua família sobre assuntos atuais. O programa Ponto de Vista tem a apresentação de Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, produção de Osaí Sanabra, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Nosso programa de hoje vai falar sobre bem-estar, alimentação saudável. Lembremos que a alimentação saudável se dá principalmente pela ingestão de alimentos naturais em nossas refeições diárias. Nessa é necessária a absorção de açúcares, carnes, ovos, hortaliças, frutas, legumes, tantos outros. A qualidade necessária para a alimentação saudável varia para cada organismo, já que é levada em consideração a altura, a idade, o peso e tantos outros fatores. Para falar conosco sobre este tema, nós vamos receber aqui o Dr. Jorge Luiz Baldácio, que é clínico geral, Carlos, professor de educação física, formado e pós-graduado em fisiologia e prescrição de exercícios, Dr. Antônio, endocrinologista, médico de esporte, nutrólogo também, e Rebeca Freire, que já está conosco, mestre em psicologia social da Unigran, e Tamara Luna, nutricionista clínica e esportiva. Já duas boas-vindas aqui ao Carlos, que é professor de educação física, e também a Tamara, que é nutricionista clínica. Tamara, bem-vinda ao nosso programa, e também ao Carlos, bem-vindo, né? Queria já perguntar a você, Tamara, diante do tema que nós estamos tratando sobre alimentação saudável, bem-estar, né? Esse é um tema mais recente, né? Acho que você parece bem nova, né? Eu já sou bem mais velho que você, mas não me lembro da minha juventude deste tema ser tão tratado como ele é hoje. Ao que se deve essas preocupações que hoje são recorrentes na sociedade em relação à alimentação saudável, bem-estar?
Primeiramente, bom dia Padre Crispim, bom dia ouvintes da Rádio Coração. Então, padre, hoje em dia a mídia foca muito em relação à alimentação saudável, alimentação que ajuda, auxilia na saúde. Então, acho que hoje a mídia dá destaque muito a isso, a prevalência de obesidade, principalmente obesidade infantil, que está crescendo muito. Então, as pessoas começaram a se preocupar muito com esse excesso de obesos e procurou ter uma alimentação mais saudável, e por conta também de muitos problemas de saúde que pode ser evitado com uma alimentação mais saudável, né?
E hoje você percebe que a população está procurando mais assim livremente, ou há uma predisposição dos governos e de outros agentes sociais para levar as pessoas para este campo?
Hoje a mídia está mais focada em fazer campanhas, né, de alimentação saudável, contra a obesidade, excesso de sódio na alimentação, açúcar, mas as pessoas estão se preocupando mais com isso. Vejo também mais pela parte estética, que há bastante procura, né, de ter uma alimentação mais saudável, atividade física, aliando os dois, as pessoas estão vendo que estão tendo resultado. Então, acho que a procura está cada vez mais maior, né?
Uhum. Carlos, ela falou da parte estética, né? Você trabalha certamente com essa dimensão também, né? E é crescente o número de academias, sobretudo. Eu lembro que na minha época de adolescência, né, eu tinha uma preguiça braba de ir para as aulas de educação física, né? Hoje eu faço academia tranquilamente, né? Como é que essa procura foi crescendo? As pessoas foram se tornando mais sedentárias, ou elas foram se conscientizando que havia uma necessidade realmente de trabalhar também os aspectos do corpo relacionados à saúde?
Bom dia, padre. Bom dia a todos os ouvintes. É o seguinte, hoje em dia, como a Tamara falou, a mídia está dando muito foco, né, na atividade física, na alimentação saudável. Então, com a mídia dando foco, as pessoas começam a procurar mais, né? A mídia tem um poder muito grande sobre isso. E com isso veio as famosas blogueiras fitness, né? Que estimulam principalmente as mulheres. E as mulheres querem muito a parte estética. Só que com isso também vem a parte de saúde das pessoas também, né? Muitas pessoas me procuram, porque querem saúde. Carlos, eu não quero a parte estética. Carlos, eu quero a parte de saúde. Eu quero só me cuidar e... Eles falam, ainda brincam assim, eu não quero que você me enche o saco. Ah, você tem que fazer isso. Não, eu quero saúde. Mas eu posso falar para o senhor que com 70% hoje é mais estética. E esse crescimento se deu em virtude mais da mídia mesmo, padre. Aí o pessoal ficou muito focado para esse mundo fitness, que está cada vez maior. Hoje em Dourados nós temos mais de 50 academias, para o senhor ter noção. Para o senhor ter noção do crescimento da
área. As registradas, que deve ter umas clandestinas.
Não, tem várias clandestinas, que até prejudica nós, né, que somos... registrados, né? Uhum. Então, complica para nós também.
E em relação a essa questão dos que procuram a estética e dos que procuram a saúde, quais são os perigos, né, daqueles que procuram somente a estética? Porque todos os profissionais têm a noção de trabalhar a estética sem exagerar para não prejudicar a saúde, porque a gente sabe também que tudo que é exagero vai desencadear num processo depois de destruição do próprio corpo, né, do organismo.
O perigo da maioria das pessoas que procuram mais por estética é que elas não querem saber dos riscos que elas estão correndo, principalmente com uso de anabolizantes, treinamentos descontrolados. Essa semana uma cliente até me procurou falando, Carlos, eu quero...
É que tem uma bebê aqui, viu, gente? Você que está do outro lado, tem uma bebê que vai participar conosco.
Então, a criança...
É um bebê, né? Isso, filho do Carlos. Qual é o nome, Carlos?
É o Theo.
O Theo. Pode aproximar do microfone. Se ele chorar, não tem problema, não.
Tá bom.
Faz
então,
parte.
Então, padre, como eu ia dizendo, as pessoas ficam procurando e me procurou e falou assim, Carlos, eu sou... doida, eu quero fazer, se você mandar fazer 100, eu vou fazer as 100. Enquanto eu não me cuidar... ainda bem que ela falou, porque aí, tipo assim, eu vou conseguir controlar. Aí as pessoas que não têm noção, que querem só a parte estética, acabam se machucando, se lesionando, comendo errado. Como nós temos uma Tanara que é nutricionista esportiva, mais voltado para esse meio hoje, as pessoas, como querem a estética, elas não querem saber. Elas vão procurar profissionais errados, pessoas erradas que vão indicar medicamentos errados. É onde vem problemas com rim, fígado, entendeu? Até psicológico, porque a pessoa às vezes não consegue chegar no resultado que ela quer, aí entra, se afunda numa depressão, entendeu? E é esse tipo de coisa que é o mais perigoso mesmo, é o uso indeterminado, vamos dizer, de medicamentos, atividade física e alimentação incorreta.
Bom, o Carlos falou de questões psicológicas, né, Rebeca? Então agora você entra aqui. Como é que funciona essa não alimentação, mas digamos assim, esta disfunção da pessoa não saber casar um exercício com alimentação, né? Com um trabalho também mental, porque a gente sabe que a própria mente tem que estar bem para poder funcionar essas coisas, né? Senão depois as disfunções virão, né? Claro. Como é que isso ocorre?
Bom dia a todos os ouvintes, muito feliz de estar aqui. Obrigada, padre, pelo convite. Bom, quando eu estava escutando a fala do Carlos, como boa psicóloga, fico escutando, eu lembrei do texto do Mal-Estar na Civilização, do Freud.
Ah,
e isso. Ele vai fazer uma listagem de três fontes de sofrimento do homem, né? A primeira, ele vai dizer que é o maior sofrimento do homem em relação aos outros, né? Nos seus relacionamentos. Depois ele vai dizer da natureza, que o homem o tempo inteiro tenta controlar. E depois ele vai dizer... com o próprio corpo, que está fadado à decomposição. Então, essa pessoa que não que quer a qualquer custo, né, atingir uma imagem ideal de corpo, podendo ela chegar ao óbito, inclusive, mas por uma questão de imagem, ela é uma pessoa completamente insatisfeita, né, com a própria condição. E assim, eu trabalho... com psicanálise, com psicologia, e eu também dou a disciplina de psicologia aplicada à estética. lá no curso de estética também. Uhum. E eu gosto muito desse assunto, assim, trabalho com anorexia, bulimia, toda a questão da alimentação. Para a psicanálise, a alimentação, ela está completamente ligada ao desejo do homem de seguir em frente, da vida. Tanto que a gente diz, né? Quais são as necessidades básicas do homem? Necessidades básicas do homem: fome, sede e sono. Quando alguma coisa disso aqui está errado, a gente sabe que alguma coisa não está caminhando bem. A fome, a alimentação, aí já chegando a responder a tua pergunta, a fome é o primeiro elo do ser humano com um vínculo, né? O primeiro elo com outra pessoa, porque o mamar, a gente vai falar, né, na psicanálise, da fase oral.
Isso.
Então, é onde marca a relação do homem com o outro, a própria alimentação. Então, essa pessoa que, a qualquer custo, está completamente, né, por estar insatisfeita com a própria aparência, por achar que tem que chegar a um ideal para ser aceita, né, na sociedade, ela realmente é uma pessoa que está marcada pelo sofrimento. Então, acho que a gente agora aqui, nós temos o quê? Nutricionista, você da área da persona, como é? Personal.
Educação física.
E aqui também tem uma psicóloga. Então, a gente tem que trabalhar sempre em conjunto.
Daqui a pouco chega um médico clínico aqui também.
O médico clínico. Pois é, porque realmente, hoje em dia, as coisas estão mais complexificadas mesmo. Eu digo para os meus alunos, assim, eu sou professora, né? Da
Sim.
Migra. Eu digo assim para eles...
Já lhe anunciei antes de você chegar.
Eu falo para eles assim... Até me perdi um pouco aqui. Que eu ia dizer que essa insatisfação, nossa tarefa hoje é entender como as coisas se complexificaram. À medida que o homem foi criando mais materialidade, à medida que o homem, que o sistema capitalista foi avançando de modo avassalador e as coisas foram sendo criadas, simplesmente o corpo entrou como novo consumo. A pessoa se auto-ingere, né?
Exato. Em relação a essa questão dos sofrimentos, que você falou em relação ao outro, né, citando Freud, né?
Uhum.
Então, esta busca da aparência, né, que é uma satisfação, às vezes, nem tanto para si, mas para satisfazer o outro, é isso?
Sim, não. Qual é a grande questão do desejo, né? Eu falei no início que a fome seria essa primeira relação, de que marca a relação aí do homem com o outro, né, com o seu primeiro cuidador, através da alimentação. A fome, ela está relacionada ao desejo e ela está relacionada também à maneira como aquela coisa, né? Se você não comer, a mamãe vai ficar triste, não tem?
Sim.
Não tem isso? Então, está completamente relacionado ao reconhecimento do outro em relação a si mesmo. Porque o desejo tem a marca do outro.
Uhum.
Então, sim. Então, a resposta é sim. Tem a insatisfação, tem alguma coisa a ver com a imagem do outro, mas qual que é a imagem do outro? É dada, né? É dada pela mídia, que já se falou tanto.
Sim, que
é dada pela própria fantasia.
Estabelece um modelo, né?
A própria fantasia, aquela história das mães que devastam suas filhas psicologicamente por achar que elas não podem ser gordas, né? Então, isso tem uma consequência.
Se olhar o tipo de pessoa que pode ser modelo, né? Existe uma tipificação, né? As isso. Coitadas só podem comer uma folha de alface por dia, mais ou menos, né?
Isso.
Porque...
isso.
Uhum. Que é uma imposição...
Inclusive...
De um sistema.
Você me fez lembrar que essa das modelos é um número altíssimo de anorexia. E o que acontece com a anorexia? A anorexia recusa da alimentação, de se alimentar. E a recusa na mulher da alimentação é a recusa da feminilidade. Porque a mulher tem forma, tem corpo. Então, quando ela se recusa a se alimentar, ela se recusa também a ganhar uma forma. Tanto que as modelos, elas querem assim, fazer a imagem da mulher que se tornou mulher, mas com corpo de criança. Sem seio, sem forma, que é a marca da mulher, né? Então, a anorexia, por exemplo, seria um do aspecto ali de um transtorno de alimentação, vamos dizer assim, que tem esse aspecto relacionado a uma recusa da feminilidade.
Muito bem. Tamara, aqui eu falei no começo que a alimentação tem a ver com o tipo de pessoa também. Uns são mais baixos, outros, né? Como é que isso influencia? Quem é mais alto come um tipo de alimento ou come uma quantidade diferente? Como é que isso se estabelece?
Com certeza, padre. O plano alimentar, ele é individualizado. Então, assim, tem essas dietas de revistas, né, que muita gente, que as revistas publicam. Ah, tá lá, perca 5 quilos em uma semana. É, toma água de não sei o quê, que você emagrece. Então, assim, não é bem assim, né?
Como esses dias eu ouvi assim, coma 4 bananas bem maduras de manhã, depois tome 1 litro de água.
Exatamente. Então, são umas dietas meio muito mirabolantes, né? É. Muito doidas. Que as pessoas acreditam, compram, revistam, fazem. E não é bem assim. Cada um tem seu biotipo, tem a sua estatura, tem o seu peso, tem a sua rotina. Então, o plano alimentar, a gente é baseado em cada pessoa, individual. Não adianta eu fazer a dieta do senhor, o senhor fazer a minha, o Carlos fazer a da Rebeca, que não adianta, né? Não vai surtir o mesmo efeito. No entanto que, quando eu faço a avaliação física, calculo o plano alimentar, por exemplo, de um casal, eu baseio basicamente no mesmo alimento, só que quantidades são totalmente diferentes, dependendo da rotina de cada um. Então, não adianta isso, começar a seguir essas dietas de revistas, né?
E sempre... essa mania de suco detox, né? Uma pergunta que chegou aqui agora.
Não, o suco detox realmente, ele tem os seus efeitos, né? Surte efeitos.
É comprovado. Cientificamente, é uma questão científica, né?
Só que, assim, aquelas dietas que ficam 3 dias, uma semana, só tomando suco, aí eu já não sou tão adepta disso, né? E a gente sabe que também não é comprovado. O detox, ele é feito para eliminar algumas substâncias, né? Que o corpo ainda tem excesso, que não consegue eliminar sozinho, né? Mas existe o fígado, os rins que fazem esse processo. Então, assim, você ficar o dia inteiro, uma semana inteira só à base de líquidos, não é recomendado, né? Mas um suco pela manhã, né? Um suco verde, um suco rosa. Traz seus benefícios, né? Elimina alguns radicais livres, né? Dá uma desinchada, vamos dizer assim.
Agora, também. Você falou da água, que tem gente que faz a dieta da água, né? Porém, esse é um elemento importante, né? O consumo, eu não diria exagerado, mas adequado, ou seja, um consumo bom, bastante, digamos assim também. Isso é importante para um bem-estar, né?
Claro, a água é importantíssima. Participa de várias trocas no nosso organismo. A recomendação diária para um adulto geralmente vai de 30 ml a 50 ml de quilo por peso, né? Então a gente faz um cálculo mais ou menos assim, de 30 a 50 ml por quilo de peso é a recomendação de água. E a água pura, né? Tem muita gente que acha que estou tomando um tereré, estou tomando um chimarrão, um chá, mas o que vale mesmo é a água pura, né? Ela participa de várias trocas, né? No nosso organismo, então é um... essencial, né?
É melhor água pura ou água de coco?
Água pura, né?
Água pura, é.
Que água as pessoas... de coco, ela tem a sua certa caloria, que não deve ser usado em momentos esporádicos, né?
Uhum.
Ela serve para repor energias, então, depois de um treino, uma corrida, né, Carlos? Então, ela é interessante em alguns momentos, e não toda hora.
Carlos, quando a gente fala de alimentação, fala de exercício, como é que os profissionais da sua área, profissionais da educação física, trabalham isso hoje? Tem uma orientação, vocês pedem para procurar uma nutricionista, ou ali na academia mesmo já tem alguém responsável? Porque a gente sabe que precisa, para surtir os efeitos, né? Precisa ter... Pode deixar o bebê chorar, não tem problema não.
Bom, padre, é da mesma forma como a Tamara falou, temos que respeitar a individualidade de cada indivíduo, né? De cada aluno, cada cliente, porque com exercício físico a pessoa quer fazer o treino que a Tamara faz. Quer fazer o treino, cara, eu quero fazer o seu treino. Não é o seu treino, é o treino que é para você, padre. O padre Crispim tem um treino específico, tem um metabolismo diferente do da Tamara, diferente do Carlos. E as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que é mágica, é tudo ilusório. Tem cliente que chega em mim e pergunta, cara, eu tenho 20 dias para ir para a praia, você tem que resolver meu problema. Não é assim. O nosso corpo, ele se adapta muito facilmente, padre, aos exercícios, às atividades físicas. Porém, tem que respeitar o tempo de adaptação desses exercícios. para a pessoa poder estar ganhando seu condicionamento físico, entendeu? Não estar se lesionando. É isso. Aí se alia junto com a alimentação, aí a pessoa vai ter um resultado excepcional. Uhum. Eu tô com clientes hoje que fazem, até inclusive com a Tamara, e estão tendo resultados, tipo assim, não, cara, estou gostando, é assim. Porque elas estão respeitando a dieta dela, a sequência de exercício dela. Porque dentro da dieta, o plano alimentar dela, vem o plano de exercício físico. Uma planilha de treino. Ela não vai chegar lá na segunda-feira e vai fazer 10 minutos de corrida, e no outro dia 10 minutos de corrida, e no outro dia 10 minutos de corrida. Não, vamos periodizar, vamos programar o treinamento, não é chegar e fazer qualquer coisa, sair pulando que nem louco, correndo. Esse dia uma falou assim, Carlos, eu corria 10 km todo dia, hoje eu tô com meu joelho estourado, tô com minha lombar estourada, por quê? Faz uso indiscriminado do exercício físico, e ele machuca, e machuca feio, padre.
Muito bem, agora Rebeca, em relação, quando a gente fala bem-estar, né, como a gente poderia definir essa palavra dupla, né? Como a gente poderia definir essa palavra dupla pensando o aspecto físico, o aspecto alimentar e o aspecto psicológico?
Bom, essa pergunta veio certinha, porque essa semana eu falei sobre a definição da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, para saúde. E diz, né, que é o estado de bem-estar associado ao mental, ao social e ao biológico. Eu, enquanto psicanalista, eu tenho uma visão assim, de que esse estado da perfeição, do bem-estar, acaba também sendo mais uma coisa que a gente se põe para atingir durante a vida, né? Mais uma das coisas, esse bem-estar. Porque se a gente for parar para pensar na história da filosofia, Aristóteles, a grande preocupação dele era isso, né? O que que o homem busca na sua vida? A felicidade, o bem-estar, estar completo. Agora, a psicanálise, ela vai falar, claro que a gente não está falando de, então vamos sofrer, não se trata disso, mas ela vai falar de um mal-estar. Que é isso que eu disse, de três fontes do sofrimento, de como lidar. Então, a grande sabedoria do homem é saber reconhecer, balancear o que é do outro e o que é de si mesmo. A grande sabedoria talvez seja isso. E eu penso o seguinte, quando a pessoa entende que o corpo não é separado da mente, quando tudo é uma coisa só, tanto que posso até dizer... Teve uma reportagem que saiu recentemente de várias academias de dança em São Paulo que estão fechando, porque as pessoas não estão mais preocupadas com o movimento, com a libertação, com o conhecimento. Elas estão querendo ficar enrijecidas. Quero ficar com minha barriga durinha, tanquinho, quero ficar com bíceps assim, o tríceps assim. E isso é justamente o contrário de se encontrar. É justamente o contrário de reconhecer aí. O que é o outro que está... Qual é a paranoia que eu estou entrando para ter um corpo perfeito se alguma outra coisa em mim não está funcionando legal, né? Então, o bem-estar aí, dentro de uma visão aí da psicanálise, é isso. É a pessoa ficar cada vez mais confortável com o seu próprio, com a sua própria condição, com o seu próprio calcanhar de Aquiles. Né? Saber aonde é que dói, qual é o seu próprio limite. Isso é um processo de reconstrução de história, entende? Então, assim, eu tenho um pouquinho uma reflexão com essa definição da OMS, porque acaba que divide, né, o social do fisiológico, do biológico e do mental. Então, eu prefiro entender o corpo como
a pessoa como um conjunto.
A pessoa como um conjunto.
Muito bem. Obrigado, Rebeca. Conosco está o Antônio, que é médico, né, do esporte, nutrólogo, endocrinologista. Antônio, aqui tem uma pergunta, já vou passar direto, porque nós já abordamos alguns temas que eu já vou passar direto. A pergunta do Valdir da Costa. Ele diz assim, bom dia, padre, qual a observação frente à utilização de chás, shakes naturais, né, que infestam nossas caixas de correio? E como lidar com os inúmeros exemplos positivos que eles utilizam, né? Que eles dizem que são positivos, né? Não vão dizer que são negativos. Isto é modismo, né? Quais os cuidados que a gente deve tomar? Valdir da Costa faz essa pergunta.
Bom dia, padre. Acerca desses shakes e chás, acabou virando modismo mesmo depois do Facebook, do Instagram. Todo mundo quer dar dica, fazer propaganda, né? Mas existe algum benefício atrás disso também. A maioria das pessoas, elas, pela correria, elas acabam por não ingerir uma certa quantidade de água, ou então acabam comendo mal, pulando refeições. E aí que entra o shake e o chá, né? Para substituir, às vezes, alguma refeição mal feita, né? Ou até mesmo para repor a necessidade hídrica da pessoa. O que acontece é que esses shakes e chás, eles não têm uma fiscalização muito rígida, assim como as medicações. Então, eu, como médico, não posso prescrever um whey protein, por exemplo, ou então prescrever um shake da Herbalife, porque realmente eu não sei o que tem aqui, ali dentro. Não foi passado por testes rigorosos como os medicamentos, que demoram de 5 a 10 anos para serem lançados no mercado, mas desde que a pessoa goste, não cometa excessos, né? Eu não vejo como tão prejudicial assim. O que não pode é ela ficar totalmente dependente disso, substituir várias refeições durante a semana por suplementos.
Mas os chás também não são remédios, não tem substâncias, né, que são tóxicas também. A gente não pode correr o risco de estar tomando remédio errado?
Sim, na verdade, pro remédio e pro veneno só diferencia a dose, né? A gente sempre diz. Mas esses chás que são vendidos em supermercados, por exemplo, ou lojas de produtos naturais, se você consumi-los de forma adequada, conforme está escrito nas orientações, é muito difícil dar algum problema. O que pode acontecer é uma reação intestinal em pessoas que são mais sensíveis, né? Uhum. Mas desde que a pessoa ingira uma quantidade adequada de água, no mínimo 2,5 litros, não existe uma quantidade certa. A gente fala que é assim, beber água até o xixi sair bem clarinho, né? Essa seria a quantidade ideal para você, independente do seu peso. Eu não vejo nenhum problema.
Alguns costumes que, por exemplo, eu trago desde da minha adolescência. Eu morava na roça, a gente tomava chá de canela, essas coisas depois do almoço, né? Quentinho, chá de capim-santo, essas coisas, né? Isso é bom?
Isso, perfeito. Cada medicação, ela vem, na verdade, de uma planta, né? Uhum. Então, esses produtos, por exemplo, o gengibre, o limão, são termogênicos. Então, a gente pode prescrever isso. O chá verde, né? O chá preto mesmo, ele tem uma quantidade de cafeína até razoável e eles são considerados estimulantes. Então, como eu disse, padre, se você fizer uma quantidade, o consumo adequado desses chás, desses diversos alimentos, não vai acontecer nenhum problema com o seu corpo. Aliás, há um benefício dentro do uso moderado disso, né?
Ok, nós vamos fazer um breve intervalo, mas antes quero deixar um abraço aqui para Cíntia Fidelis, para Ana Cristina Brito, para o Ayrton Batista, que estão acompanhando o nosso programa e estão deixando um abraço também, e tantos outros que estão sintonizados na nossa programação. Daqui a pouquinho a gente já retorna falando sobre bem-estar, alimentação saudável.
Programa Ponto de Vista.